A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos! Está começando mais um Trilha das Artes. E hoje o programa é dedicado à poesia de Maurício Witzak, que está lançando na próxima terça-feira, dia 29, o livro É Tudo o que Trago nos Bolsos, uma coletânea de poesias escritas ao longo de muitos anos literários. Além de poeta, Maurício Witzak é ator e dramaturgo. E hoje ele nos traz uma seleção de músicas de sua cabeceira para embalar o nosso programa. E já que estamos falando em poesia, vamos começar com Chico César, Estado de Poesia.
Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você, para deixar a vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer, de enganos livres que eu tinha porque queria, por não saber que mais dia menos dia eu todo me encantaria pelo todo do teu ser, pra misturar meia-noite e meio-dia e enfim saber que cantaria a cantoria que há tanto tempo queria, a canção do bem-querer. É belo ver o amor sem anestesia, dói de bom, arde de doce, queima, acalma, mata, cria. Chega, tem vez que a pessoa que é namora se pega e chora do que ontem mesmo ria. Chega, tem hora que ri de dentro pra fora, não fica nem vai embora, é o estado de poesia.
Maurício, vamos falar do livro? É Tudo o que Trago nos Bolsos. É toda a sua poesia mesmo, reunida nesse livro?
Exatamente, esse livro, ele reúne o que de melhor eu escrevi em termos de poesia e crônica poética nos últimos, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, né? Eu fiz uma seleção bem bacana, o livro tem 9 capítulos, então são 9 livros praticamente dentro de um livro só. E é curioso porque essa brincadeira com Tudo que Trago nos Bolsos é literalmente, porque durante muito tempo eu tive mania de, na época que eu escrevia manuscritos, porque agora é tudo digitado, né? Você escreve poema na tela, mas na época dos manuscritos, eu cheguei às vezes a ter 5, 6 poemas guardados ali nos bolsos, literalmente, que eu falava assim, bom, vou escrever onde eu tiver, guardanapo, papel, coloco no bolso, em casa eu digito. Então, essa brincadeira de trazer os poemas, literalmente eu fiz isso durante muito tempo. E aí eu peguei esse conceito, né, de repente a toda essa produção poética dos últimos tempos e é o que eu posso oferecer nesse momento para fechar um ciclo mesmo de vida e um ciclo literário também.
E você já tem poemas publicados em outros livros, né, coletâneas, poesias premiadas, inclusive. Esses poemas também vão estar no livro?
Com certeza. Eu já participei de algumas antologias aqui de Brasília, de diversos prêmios e tal, também fora daqui, mas o bacana é que nessa seleção eu consegui realmente colocar praticamente tudo que eu acho realmente relevante. Eu tive um primeiro livro publicado quando eu era bem jovem e esses poemas eu não trouxe de volta, né, para reeditá-los, né? São só coisas inéditas mesmo, mas eu estou muito satisfeito com isso, quer dizer, reuni muita coisa. Até a editora, a Clara, ficou assim, nossa, mas é muita coisa, são 9 livros dentro de um livro. Eu falei, mas eu preciso fechar isso, eu preciso trazer tudo isso, né? Então, de tudo que eu já participei de antologias, de prêmios e as outras produções, coisas que eu até migrei para a dramaturgia, poemas que estão lá diluídos, eu trouxe tudo para colocar nesse livro e fechar esse ciclo.
É o estado de poesia.
Um poema salva-vidas é um poema bruto, sem concessões. É um poema que abre a clareira na mata fechada das ilusões e ressuscita o paraquedista morto. É torto, impuro, bêbado, sujo e belíssimo. Caríssimo veneno que nos cura, amargura entreposta, carne exposta. É a sorte da aposta perdida, vida interrompida no fluxo da estrada, veia dilatada, represa arrebentada inundando a cidade dos desejos, beijos molhados e sonhos embaixo d'água. Quase morte aos pulmões, depois retorna à superfície para as respirações sôfregas. Por suas palavras salva-vidas. Um poema salva-vidas é um tiro no escuro, salto em queda livre, cama sem molas e colchão duro. É um atalho desconhecido, tapa merecido, orgasmo de amor. É a dor de estar perdido e o prazer do salvamento. Ácidas palavras ao vento corroendo os silêncios, agridoces versos ao relento silenciando barulhos. É o recolhimento dos entulhos na alma. É calma, perplexidade, susto e assombro. É a alegria de caminhar sobre os escombros da antiga casa com novos planos de arquiteto. É um guardião que insiste em zelar por tudo que nos deixa inquieto, porque o resto é inércia e morte. É um poema de sorte que jamais abandona o corpo, que afunda lentamente nas águas do tempo-mar. Um poema salva-vidas submerge no ponto mais profundo do oceano e traz de volta o oxigênio para quem havia esquecido de respirar. É, enfim, a certeza de que, no fim, os versos sempre matam ou salvam vidas. Na inversa lógica da poesia, tudo é bom e não existem palavras perdidas.
E você se sente assim, Maurício, que o poema, o verso, salva, que ele é uma espécie de oxigênio da vida?
Com certeza. É um exercício de vida, né? Assim, na verdade, eu não consigo imaginar sem essa possibilidade da escrita, porque parece até lugar comum falar, mas não é pura verdade. A gente realmente se salva um pouco a cada dia nesse exercício literário, porque é uma forma de você, utilizando de visões diversas, porque o eu lírico faz isso, né? Você pegar emprestado histórias que você cria, de pessoas que você conheceu, enfim. Mas você, no fundo, também está ali sendo, né, refeito e tal. Eu acho, sim, que a literatura tem esse poder de me salvar um pouquinho a cada dia.
Bom, então vamos para mais uma música da sua seleção. Mais uma de Chico César, mas na versão de Bethânia. A Força que Nunca Seca.
Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga. Mais do que o corpo dita, que faz o equilíbrio cego, a lata não mostra o corpo que entorta. Pra lata fica reta, que faz o equilíbrio cego, a lata não mostra o corpo que entorta, pra lata fica reta. Pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva água na estrada morta, e a força nunca seca. Pra água que é tão pouca, pra cada braço uma força, de força não geme uma nota. A lata só cerca, não leva água na estrada morta, e a força nunca seca pra vida que é tão pouca. Ai, 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 ai.
Maurício, você também é dramaturgo. A poesia que você escreve tem influência do teu exercício dramatúrgico? Ou seja, você às vezes escreve poesia pensando em teatro?
Com certeza, porque durante um tempo eu fiz isso intencionalmente, pensando na possibilidade desses poemas migrarem para textos dramáticos meus, né? Então, assim, eu ficava assim, nossa, a poesia é tão solitária, nem todo mundo lê, então eu vou migrar para a dramaturgia. E aí, intencionalmente, muitos textos teatrais meus absorveram alguns poemas, né? Uhum. E aí, nessa troca entre as linguagens, eu acho que uma coisa influencia a outra, e eu acho importante que o poema ganhe novas dimensões. Por exemplo, Chico César, que eu acho maravilhoso, admiro muito, eu até coloquei sugestões musicais dele. Por quê? Porque eu acho que ele é um poeta que faz a música da poesia dele. Então, assim, eu admiro profundamente isso, porque ele está dando uma redimensão para a literatura dele, cara. Eu acho isso genial. Eu tento fazer isso através da dramaturgia.
Bom, vamos encerrar esse bloco ouvindo Zeca Baleiro, Minha Casa. Mais uma sugestão de Maurício Witzak para o Trilha das Artes. Não saia daí, voltamos já.
É mais fácil cultuar os mortos que os vivos. Mais fácil viver de sombras que de sóis. É mais fácil mimeografar o passado que imprimir o futuro. Não quero ser triste como um poeta que envelhece lendo Mayakovsky na loja de conveniência. Não quero ser alegre como o cão que sai a passear com o seu dono alegre sob o sol de domingo. Nem quero ser estanque como quem constrói estradas e não anda. Quero no escuro, como um cego tatear estrelas distraídas. Quero no escuro, como um cego tatear estrelas distraídas. Amorais silvestres no passeio público. Amores secretos debaixo dos guarda-chuvas. Tempestades que não param para raios quem não tem. Mesmo que não venha o trem, não posso parar. Tempestades que não param para raios quem não tem. Mesmo que não venha o trem, não posso parar. Vejo o mundo passar como passa uma escola de samba que atravessa. Pergunto onde estão teus tamborins. Pergunto onde estão teus tamborins. Sentado na porta de minha casa, a mesma e única casa, a casa onde eu sempre morei. A casa onde eu sempre morei. A casa onde eu sempre morei.
Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje a conversa é embalada pelas sugestões musicais do ator, dramaturgo e poeta Maurício Witzak, que está lançando um livro com toda a sua produção poética em um volume de 200 páginas a cargo da Outubro Edições, da jornalista e escritora Clara Arregui. Também vem acompanhado por um prefácio de Nicolas Baer. Maurício, na dramaturgia você aborda muito o tema do amor. Você até lançou um livro com 6 peças sobre esse tema, de vários pontos de vista. Do ponto de vista cômico, dramático e até do absurdo. Nesse livro de poesias, quais são os temas que você aborda?
Pois é, o livro, então, como eu falei, ele reúne 9 capítulos, né? Então, vai desde assim, tem um capítulo exclusivamente para falar de amor, porque são muitos poemas de amor. Tem um capítulo que eu gosto muito, que se chama Sabedoria Infantil. Então são poemas que assim, foram muito assim, escritos no período em que minha filha estava ainda sendo gestada, né, um período da gestação, e depois, quando ela, nos primeiros anos de vida dela. São poemas em que eu assim, coloco toda essa minha a ressignificação da infância e tal. Então eu gosto muito de abordar isso, e aí tem um capítulo só sobre infância. Tem um capítulo mais amargo no livro, que se chama As Moedas do Troco. Então, eu brinco com essa coisa do bolso, são bilhetinhos de amor, as moedas do troco, sabedoria infantil. Então, em cada bolso vai ter uma coisinha pra você tirar. Eu gosto muito das moedas do troco, porque ali eu revelo um lado mais amargo também, que eu acho importante do eu lírico, né? Que são os poemas mais densos, assim. E aí é bacana, porque a pessoa vai encontrar realmente 9 livros, assim, dá para você dividir em partes, porém, no todo, você percebe que há um conceito, de que tudo está realmente dialogando, né, e tá tudo, é tudo que eu trago, né, nesse momento eu quero entregar isso, eu acho bacana essa, poder entregar essa diversidade de temas, né.
Maravilha, vamos ler um desses, então?
Olha, eu vou ler um poema que, eu vou ler esse aqui, que é o Triângulo, que é um poema que traz em si o que a gente estava conversando aqui, que tem uma célula dramática, né? Daria para transformar isso aqui numa peça teatral, com certeza. Chama Triângulo. Há um amor e há uma fonte. Duas frontes e um ponto de encontro. Um ponto de partida. Há prontos corações e prantos encerrados. Mas depois, há uma ponta de ciúmes, um ponto de interrogação e duas frontes franzidas. O amor ainda há, mas há um fato, um artefato. Há duas faces pálidas, um ato de desespero, um pacto desfeito. Uma terceira fronte no retrato, o impacto do fim. Pouco a pouco já não há amor, porque há um pranto, dois prantos, duas tristes frontes, três corações apertados. Há um novo ponto de partida para dois corações. Para o coração novamente uno e sozinho, há um pranto, uma fronte de feições trágicas, um destino pronto, um ponto final e um salto da ponte. É extremamente dramático, né? Dá para imaginar uma cena.
Com certeza.
Esse triângulo amoroso.
Visuais, mas visuais do ponto de vista até cinematográfico, né?
É.
Já dá para ver a cena filmada.
Exatamente, exatamente.
E por falar em cena filmada, você também é um homem do cinema, né, Maurício?
Caramba.
Você é ator, já atuou em vários filmes. Organizou, né, durante alguns anos, uma mostra de curtas, né, em Brasília. Como é que está esse projeto aí?
Esse projeto está muito bacana. A gente ficou, eu e a Vô Nunes, ficamos 3 anos. A ideia foi dela originalmente, eu comprei a ideia. A gente ficou 3 anos fazendo sessão todas as semanas, toda quarta-feira, de curtas-metragens brasilienses. E agora a Vô acabou de aprovar um projeto no FAC, que vai, já está tudo certo, está encaminhado, e a partir de janeiro a gente retoma a mostra com outro formato, um formato mais maduro, no sentido de evento, né? Vai ter uma parte interna onde os filmes serão exibidos e debatidos com um cineasta veterano e outros 3 de diferentes gerações, discutindo linguagens da película ao digital e fazendo esse entrosamento, todos os filmes de Brasília. O projeto se chama Brasília em Plano Aberto, 40 anos de produção cinematográfica. Então, uma vez por mês vai ter esse grande encontro de cineastas, e quando as pessoas saírem do provavelmente vai ser na Funarte, está tudo encaminhado para ser lá na Cássia Eller, quando as pessoas saem da sala de exibição, tendas temáticas estarão montadas ali fora com o DJ tocando trilhas de cinema.
Massa.
Esse é o projeto. E vai acontecer. Se tudo der certo, já começa em janeiro. A gente está se organizando na pré-produção agora. Mas é muito bacana esse reconhecimento oficial agora, né, com esse patrocínio, que o projeto realmente tem um valor para a cidade, né? A gente está muito feliz com essa possibilidade agora.
Você escolheu aqui uma música do Geraldo Azevedo, que é realmente linda, Bicho de 7 Cabeças. Por que você escolheu essa música?
Ele consegue sintetizar o que eu acredito ser um dos maiores embrólios para quem ama, assim, que é muitas pessoas se desfazem de suas histórias de amor ou rompem com histórias de amor por coisas que são às vezes pequenas mesmo, você transforma num bicho de 7 cabeças. Eu acho que quem está disposto a amar não pode fazer bicho de 7 cabeças, ou seja, no dia a dia, na convivência, no amor, na entrega, você tem que saber lidar com as pequenas grandes coisas. Eu acho que o Geraldo ele consegue traduzir como às vezes a gente transforma pequenas coisas em grandes tragédias, né? E muitas pessoas rompem histórias de amor, se separam ainda amando aquele ser, né? É uma pena, porque a história podia ter continuado. Então eu me emociono muito toda vez que eu ouço essa música, porque é um apelo para quem diz assim, pelo amor de Deus, né? Não vamos levar a coisa assim, porque amar nessa condição humana nossa é um desafio imenso, porque eu costumo brincar e dizer o seguinte, que Deus deu pra gente o amor. Só que é igual você dar um carrinho de controle remoto para um neném. Ele não vai saber usar. É difícil para a gente aprender a amar porque o amor é divino e nós somos humanos. Então, como amar? Então, eu acho que se você consegue diminuir esses espaços, não deixar espaço para que as coisas vão minando o amor, o bicho sete cabeças não vai aparecer ou você vai saber lidar com ele e vai continuar amando. Então, eu acho linda essa canção, assim.
Você me fez desapareça.
Cresça e desapareça.
Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem coração que esqueça.
Não tem ninguém que mereça, não tem pé, não tem cabeça.
Não dá pé, não é direito.
Não foi nada, eu não fiz nada disso. Você fez um bicho de sete cabeças.
Bicho de sete cabeças.
Apareça.
Bicho de sete cabeças.
Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças.
Maurício, vamos encerrar então com mais uma poesia aí?
Vamos, com certeza.
Qual vai ser dessa vez?
Olha, eu vou ler um poeminha bem pequenininho, que eu acho muito bonito, e que eu fiquei super feliz que esse ano ele foi publicado no Correio, e é bacana, eu gosto muito dele, assim, se chama Assombro. Assombroso o movimento do tempo, sem tréguas, sem adiamentos. Assombrosa a duração de uma vida, sem eternidades, sem margaridas. Assombrosa a revelação da poesia, sem segredos, sem anestesia. Assombrosa a palavra que significa assombração, sem eufemismos, sem ilusão. Assombrosa a palavra ilusão. Gosto muito, é um dos raros momentos mais enxuto, né? Porque eu tenho uma tendência a escrever poemas longos. Esse é um poeminha mais curto que eu gosto.
Maravilha, Maurício, obrigado pela entrevista, sucesso no lançamento do livro, sucesso na sua carreira de ator, de dramaturgo, de cineasta e, enfim, de produtor de festival de cinema.
Maravilha, eu agradeço muito o convite, André, fiquei muito feliz de estar aqui partilhando tudo isso. E em breve, agora em novembro, estarei sendo, vamos dizer assim, partilhando o nascimento desse filho que se chama É Tudo o que Trago nos Bolsos. Obrigado.
O Trilha das Artes termina aqui com Lenine. Produção, Melissa Barbosa. Trabalhos técnicos, João Vicente. Eu sou André Amaro e espero você no próximo fim de semana. Até lá!
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para mim.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.